Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Brasil de Fato e de emissoras parceiras de todas as partes do Brasil que estão aqui na Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, capital do Paraná, onde que há 298 dias a vigília Lula Livre resiste e persiste contra a prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula encontra-se preso injustamente. E na edição desta terça-feira da Rede Lula Livre, você acompanha uma matéria especial do nosso repórter Leonardo Fernandes a respeito de Antônio Palocci e quando a delação premiada vira moeda de troca para sair da prisão. Tem também uma entrevista com Frei Aloísio, que iria visitar Lula nesta segunda-feira, mas devido à proibição da juíza Carolina Lebos, não pôde se encontrar com o ex-presidente. Vamos falar também mais a respeito do crime ambiental em Brumadinho, em Minas Gerais. Então aumenta o som do seu rádio, do seu celular, do seu computador, onde você estiver acompanhando o nosso programa, porque a Rede Lula Livre desta terça-feira, 29 de janeiro de 2019, está só começando. E para dar aquecida, né, uma aquecida nessa manhã, com bastante sol aqui em Curitiba, vamos abrir a edição de hoje ouvindo como tem sido ao longo desses meses de vigília e de Rede Lula Livre. Dar o nosso bom dia para o ex-presidente Lula, juntamente com aqueles que estão resistindo em frente à Polícia Federal, debaixo de chuva, todos os dias, por democracia e por Lula Livre. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode mandar o seu bom dia e deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre. Para isso, basta enviar um áudio com seu nome e cidade para o WhatsApp aqui da nossa rede com a sua saudação. Então anote o número do telefone e do celular da Rede Lula Livre. DDD 11 99113 5441. Repetindo, DDD 11 99113 5441. Ex-ministro dos governos Lula e Dilma e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e atualmente delator da Operação Lava Jato, em troca de generosos benefícios por conta de seus dois acordos firmados com a Polícia Federal e os procuradores da República. Antônio Palocci tem sido um triunfo para setores da justiça que buscam, a qualquer custo, criminalizar Lula e o Partido dos Trabalhadores. O ex-ministro foi preso em caráter preventivo em setembro de 2016, numa das fases da Operação Lava Jato. Em novembro do ano passado, ele foi solto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, graças ao primeiro acordo de delação premiada firmado com a Polícia Federal em Curitiba em março do ano passado e homologado pelo juiz federal de segunda instância, João Pedro Gebran Neto. A reportagem de Leonardo Fernandes, da Rádio Brasil de Fato, ouviu diversos juristas que falaram do papel que Palocci vem cumprindo com suas delações, taxadas, inclusive, pelo procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, como fim da picada, por não apresentar provas do que dizia. Vamos ouvir.
O ex-ministro Antônio Palocci pode gozar de generosos benefícios por conta de dois novos acordos de delação premiada firmados com a Polícia Federal e com os procuradores da República que atuam no Distrito Federal. Caso seja condenado, Palocci poderá ter apenas que prestar serviços comunitários e pagar uma multa pelos crimes cometidos. O ex-ministro foi preso em caráter preventivo em setembro de 2016, numa das fases da Operação Lava Jato. Em novembro de 2018, ele foi solto pela Justiça graças ao primeiro acordo de delação. Para o advogado e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Márcio Tenenbaum, a divulgação das delações possuem objetivos claramente políticos.
Parece que elas são divulgadas como se fosse uma situação de conta-gotas, né? À medida que os setores antipetistas do sistema e do atual governo, eles têm alguma dificuldade, eles soltam essa parte da delação do Palocci para dificultar e prejudicar mais ainda o presidente Lula. A gente tem que lembrar que, coincidentemente, os trechos da delação do Palocci foram divulgados exatamente quando o filho do atual presidente, Flávio Bolsonaro, está sofrendo denúncias gravíssimas. A última denúncia que o próprio Rede Globo divulgou insinuou que ele tem ligação com o início.
O acordo permitiu reduzir pela metade a pena de Palocci para 9 anos e 10 dias. Os novos acordos firmados oferecem a liberdade em caso de condenação, propondo apenas penalidades restritivas de direitos como serviços comunitários. O conteúdo da delação de Antônio Palocci foi vazado à imprensa pelo então juiz de primeira instância, agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, em setembro de 2018, a poucos dias do primeiro turno das eleições presidenciais. Tenenbaum critica a forma de atuação da Operação Lava Jato no colhimento das delações premiadas.
O que a delação premiada está nos colocando? Olha, você delata determinada situação ou você delata determinada pessoa em troca o que foi lhe dou? Ele deu a liberdade. Ou em troca ele deu o quê? Uma prisão domiciliar. Em troca, ele deu o quê? Ele deu 10%, 20% do que eu digo que você roubou, né? Porque todos os delatores estão livres e saíram com parte do dinheiro que eles são acusados. A verdade aí é a última coisa que as pessoas estão interessadas em saber.
O terceiro acordo de delação do ex-ministro Antônio Palocci foi firmado em janeiro de 2019 com procuradores da Lava Jato e ainda precisa ser homologado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.
9 horas mais 54 minutos e no primeiro dia útil, após decisão arbitrária inconstitucional da juíza federal Carolina Lebus de barrar visitas a Lula de Fernando Haddad e limitar as de religiosos a uma vez por mês, houve protestos do Frei Aloísio de Recife na vigília Lula Livre. O Frei iria visitar Lula nesta segunda-feira e se disse perplexo com a decisão, ainda mais que o nome do religioso a visitar Lula será escolhido pela própria Polícia Federal em vez de Lula ou de uma ordem religiosa. Sua visita a Lula já havia sido agendada há tempos. O Frei Aloísio conversou com o coletivo Jornalistas Livres e falou sobre a decisão da juíza.
Meu nome é Frei Aloísio Fragoso, sou frade franciscano, moro na cidade de Recife. Eu estava agendado nesta tarde para ter um encontro pessoal com o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Chegado aqui, eu fui tomado de perplexidade. De fato, eu estou num estado de perplexidade diante da proibição da juíza, correspondente ao caso, que suspendeu as visitas de religiosos a Lula. A minha perplexidade é tanto maior porque, para mim, isso é uma questão de humanidade, de sensibilidade humana. É por uma solidariedade pessoal de alma que eu vim visitar Lula. Isso, para nós cristãos, é parte das virtudes. Visitar os prisioneiros na Bíblia é uma forma de praticar o amor cristão. E Jesus, no Evangelho de São Mateus, ainda acrescenta: entra no reino do meu Senhor, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu era um prisioneiro e me visitaste. Portanto, para mim, não é uma questão de ferir Constituição ou direitos políticos, é uma questão humanitária.
A decisão de Lebus será denunciada às Nações Unidas pelos advogados de defesa de Lula, pois agride as regras mínimas para o tratamento de presos, também chamadas de regras de Mandela. Encerra-se nesta quinta-feira, dia 31, o prazo para votar e apoiar a indicação do nome do ex-presidente Lula para o Prêmio Nobel da Paz. Para formalizar a candidatura, é preciso reunir até essa data assinaturas de indivíduos que se encaixem nos critérios estipulados pela organização que concede o prêmio. O movimento para o Lula é encabeçado pelo argentino Adolfo Pérez Esquivel, que ganhou o Nobel da Paz em 1980. Para maiores informações, você pode acessar o site do ex-presidente, www.lula.com.br. Lá você sabe mais detalhes da campanha e também o site no qual você entra para realizar o seu apoio à candidatura do Lula a Nobel da Paz. E as saudações matinais e da tarde ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira, nos arredores da sede da Polícia Federal em Curitiba, foram marcadas por protestos contra o crime socioambiental na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, onde o rompimento de uma barragem provocou a morte de dezenas de pessoas e centenas de desaparecidos. Os militantes da vigília Lula Livre solidarizaram-se com as vítimas da tragédia e denunciaram que não foi acidente, mas um crime cometido pela mineradora Vale. Os membros da vigília organizaram uma mística para refletir a respeito dos impactos ambientais e o crime cometido pela empresa. E falando ainda sobre esse desastre na cidade de Brumadinho, de acordo com o relatório da Agência Nacional das Águas, cerca de 780 das 24 mil barragens passaram por vistoria ou por algum órgão de fiscalização. O documento da ANA revela ainda que 723 barragens são classificadas como de alto risco. A reportagem de Mauro Ramos e Juca Guimarães, da Rádio Brasil de Fato, traz mais detalhes.
No Brasil, existem 790 barragens de rejeitos de mineração, como a de Brumadinho, que se rompeu na última sexta-feira, 25 de janeiro, e que fazem parte das 24.092 analisadas no relatório da ANA, Agência Nacional de Águas, órgão do governo federal. A maioria das barragens, 41% do total, são de irrigação, sem relação com a mineração. Segundo o relatório divulgado pela ANA, referente a 2017, apenas 780 das 24 mil barragens passaram pela vistoria de algum órgão de fiscalização naquele ano, ou seja, pouco mais de 3%. Ao todo, são 43 entidades de fiscalização de barragens, das quais 4 são federais e 39 estaduais. O documento da ANA revela que 723 barragens são classificadas como de alto risco, outras 45 estão com as estruturas comprometidas. O relatório não especifica se elas são barragens de irrigação ou se contêm rejeitos de exploração de minérios. Em entrevista ao Brasil de Fato, o professor Luiz Jardim, especialista em barragens de rejeitos de mineração, declarou que, apesar de ser mais barato, o modelo de barragem de rejeitos líquidos com risco considerável de rompimento não é a única alternativa. Jardim também ponderou que, mesmo a estocagem de rejeitos em blocos sólidos após o processamento da parte líquida resultante da extração de minérios, apresenta riscos à saúde e ao meio ambiente. O relatório da ANA foi divulgado em novembro do ano passado. Em relação a 2016, o total de barragens fiscalizadas caiu 16% em 2017. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juca Guimarães, Mauro Ramos.
E chegou a hora de darmos voz àquele que mudou a história do Brasil e dá nome ao nosso programa. Todos os dias, você sabe, a gente transmite aqui na rede Lula Livre falas, trechos de entrevistas, depoimentos e discursos do ex-presidente Lula. Essa é uma maneira de demonstrarmos que a prisão não calará a voz do ex-presidente Lula. Hoje vamos ouvir um trecho de uma entrevista onde Lula fala sobre a carga tributária que o povo pobre tem que arcar todos os dias. Fala aí, Lula.
Não é possível que o trabalhador que só coma feijão, arroz e farinha e beba um refrigerante pague mais imposto proporcionalmente do que um rico que come caviar. Não é possível que um pobre tenha que pagar IPVA e IP não sei das quantas e o cara que compra o iate não pague IPVA. O cara que compra o avião não pague IPVA. Então, essa discussão vai ser feita. E não digam que é radicalismo, não. É o bom senso do bom senso. Sabe? É o bom senso do bom senso. É tentar fazer com que esse país, no século XXI, seja melhor do que ele foi no século XX. Nós temos que recuperar todo o atraso cometido com o povo brasileiro.
É com essa mensagem do ex-presidente Lula que a Rede Lula Livre, um pouco mais curtinha hoje, vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha, que tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, anote o número, DDD 11 99113 5441. Lembrando que tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9 de São João do Piauí, Rádio Sempler Web de São Paulo, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Madalena de São Paulo, Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todos os cantos do Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, na produção Franciele Petri, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. E a gente encerra o programa de hoje ao som da música Lucro, da banda Baiana System, essa música que você ouve aí ao fundo. Obrigado a você pela companhia, uma excelente terça-feira. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Grande abraço a todos vocês. Lula livre!
Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.